Então, antes de continuar sobre o recebimento da Torá, eu queria fazer só algumas observações que não deu tempo ainda de fazer na última aula. Só para recapitular, nós tínhamos visto que o Moshe transmitiu ao povo as palavras de Hashem. E o povo disse: tudo aquilo que Deus ordenar, nós vamos fazer. E aí, Deus falou para Moshe que eu vou aparecer na espessura da nuvem, uma nuvem espessa, e dessa forma o povo vai ver e vai presenciar como eu estou falando com você, para que eles acreditem não só na base da crença, mas sim eles vão ver nitidamente e vão passar a acreditar que tudo aquilo que eu estou falando para você e que eu vou transmitir a partir de então é de fato Deus que está transmitindo. E aí Hashem mandou eles se prepararem por 3 dias para poder receber a Torá, e que precisa limitar também a montanha e avisar o povo para eles tomarem cuidado para não subir na montanha e não tocar no canto da montanha, porque todo aquele que tocar na montanha vai morrer. Tanto faz se é gente ou animais, estão proibidos de chegarem perto. Então, por isso, o Moshe vai fazer uma cerca, justamente para eles não se aproximarem. E depois vai soar um som do shofar bem forte, demonstrando que acabou. Acabou o espetáculo. E a partir de então, o povo ainda não pode chegar perto da montanha. Quem vai poder são os anciões. Mas o povo vai poder, um pouco mais para frente, assim que tiverem um Mishkan no tabernáculo, a divindade vai pairar no Mishkan e aí a montanha está totalmente liberada. A cerca? Não sei, não está escrito qual material. Ele fez a cerca de alguma coisa. Madeira, pedra, o que for. As casas que eles tinham, as tendinhas deles? Uma boa pergunta. O que sim está escrito é que em cima eles colocavam folhagens, e por isso que Hashem ordena sucar, para lembrar a sucot deles. Mas o material das paredes, não tinha, mas eles levaram também com eles muita coisa. Além de que eles podiam comprar. Tinha um monte de povos nômades que passavam a vender muamba para eles, e eles passavam do lado de países também, podiam também pegar coisas, comprar coisas. Uma coisa interessante que consta nos livros está escrito que o povo inteiro respondeu Yahdav, juntos, Kol asher diber Hashem naase, tudo aquilo que Deus ordenar faremos. Tem um outro versículo que aparece mais para frente que a Torá diz que o povo respondeu também para Deus dizendo Naase venishma, tudo aquilo que Deus ordenar faremos e ouviremos. Porque essa diferença Naase, faremos, e em outro versículo diz faremos e ouviremos. Tem uma explicação interessante sobre isso, que é a famosa pergunta: como que uma pessoa pode fazer as 613 mitzvot? Afinal de contas, parte das mitzvot são só dos Kohanim. Parte das mitzvot são só para Leviim. Parte das mitzvot são só para homens. Parte das mitzvot são só para as mulheres. E assim por diante. Tem mitzvot que dependem de um determinado caso específico. Pidyon HaBen, resgate do primogênito. Só vai fazer se o pai e a mãe não são Kohanim nem Leviim, e é o primeiro filho, e é homem. Então tem que ter uma série de detalhes para ter essa mitzvah. Não pode ser nem Kohen nem Levi os pais, senão não tem mais a mitzvah. Então como é que funciona? Então, para todo mundo poder cumprir as 613 mitzvot. Resposta: tem duas formas. A primeira forma é união. Se todos nós estamos unidos, então eu faço parte de um todo, e o todo cumpre todas as mitzvot. Quer dizer, se nós estamos unidos, então eu faço a minha parte, você faz a sua parte, mas nós estamos unidos, então a contabilidade se junta. Tem uma sociedade entre as pessoas. E a segunda forma de se poder cumprir as mitzvot todas é estudando-as. Quando a pessoa estuda a mitzvah, por mais que ele não tenha como fazer, porque não recai sobre ele aquela mitzvah, o fato dele estudar aquela mitzvah, Deus considera como se ele estivesse fazendo. Porque ele está estudando sobre ela. Então, por isso, nesse lugar aqui está escrito Vayanu Chol Ha'am Yachdav. O povo respondeu juntos, unidos. Se nós estamos unidos, então nasce, nós conseguimos fazer tudo. Porque o que você faz, o que eu faço, se junta. Enquanto que na segunda vez, quando a Torá fala nasce, venishma, faremos e ouviremos. Por intermédio disso que nós ouvimos, quer dizer, nós estudamos a Torá, é considerado que todos nós estamos fazendo todas as mitzvot. As águas eram por causa da Miriam. A nuvem não, a nuvem era por causa de Aharon. Em mérito de Aharon é que eles tinham as nuvens. As nuvens faziam proteção em todos os aspectos, dos inimigos, dos animais, do sol. Andaram no deserto. Eles estavam dentro do ar-condicionado no deserto. E ainda por cima, essas nuvens também lavavam e passavam as roupas deles. O cheiro de conforto. O Ciporá Midian. Uma coisa também interessante que nós notamos aqui é a quantidade de vezes que Hashem repete para o Moshe o cuidado que eles precisam ter com essa montanha. Então você vai fazer... Primeiro Deus fala para ele, você vai avisar eles, você vai limitar para o povo e você vai dizer para eles que não pode passar pela cerca. Depois, está escrito de novo, você vai colocar uma cerca. Depois está escrito para tomar cuidado para não passar. Por que tantas vezes a Torá fala sobre essa cerca e a necessidade do cuidado com essa cerca. O Rav Aaron Toist conta uma história que aconteceu na Yeshiva de Kelem. Kelem é uma cidade na Europa. Para poder chegar nessa Yeshiva, tinha uma cerca em volta da Yeshiva. Então tinha que, quando os alunos vinham, eles tinham que dar toda uma volta para poder entrar pelo portãozinho da Yeshiva. E uma vez, o Rosh Yeshiva viu pela janela de manhã cedo que um dos alunos, em vez de dar a volta para entrar pelo portão, ele pulou a cerca para entrar na Yeshiva. Ele deixou quieto. No segundo dia ele vê que de novo aquele mesmo rapaz pulou a cerca de novo. Terceiro dia de novo pulou. Ele, quando terminou a reza de manhã na Yeshiva, ele chegou para esse aluno e falou para ele: o senhor está convidado a se retirar da nossa Yeshiva. Aí todo mundo viu que o aluno foi expulso. Então começaram os rumores e todo mundo começou a falar: deve ser que o Rosh Yeshiva descobriu que ele estava aprontando algumas e por isso que mandou ele embora. Quando o Rosh Yeshiva ouviu que está todo mundo falando um monte de abobrinha, ele falou para os alunos: escuta, eu não mandei ele embora porque eu descobri alguma coisa. O único fator é que eu observei que ele, diferentemente de todos os alunos que dignamente estavam entrando pelo portão e dão a volta, ele fica pulando a cerca. E se ele pula a cerca desse jeito, vai saber que outras cercas ele anda pulando também. E de fato, quando o tempo passou, descobriram que aquele rapaz tinha aprontado um monte de coisas. Então, o conceito é: é verdade, é usado até hoje essa expressão. O que a Torá está querendo então ensinar aqui: Deus tinha uma preocupação grande com essa cerca em volta do Monte Sinai. Afinal de contas, a Torá vai vir com uma série de leis que são cercas. Então vocês precisam já começar a se acostumar com o conceito que onde tem uma cerca você não passa. Por isso essa importância aqui de ter uma cerca em volta do Monte Sinai. Já vão acostumando com esse conceito. Vocês vão receber a Torá. Na Torá vão ter uma série de cercas. Se você pula essa cerca do Monte Sinai, então imagina se você não vai pular as cercas da Torá também. Então já vai se acostumando e tomando cuidado para não pular a cerca. Sobre o Naaseh V'Nishma, faremos e ouviremos. Acho que não faz muito tempo que nós contamos até essa história. É uma entre muitas, mas o conceito é: por que que primeiro fazer e depois ouvir? Aquela história do Rav Heskel Abramsky, que estava conversando com um sujeito, um advogado, lá na Inglaterra, em Londres. Ele falou: Rabino, se você me explicar qual que é o segredo de colocar o tefilim, não tem problema, eu começo a colocar tefilim todo dia. Aí o Rabino falou para ele: não, vamos fazer diferente. A ordem é a contrária. Você primeiro começa a colocar tefilim, depois você vem aqui e eu te explico o que você quiser sobre o tefilim. Aí o advogado falou: não, e se eu não me convencer depois do que você falar? Ele falou: não tem problema, aí fica por minha conta o teu tefilim. Passou um tempo, o advogado foi de fato, comprou o tefilim. Passou um tempo, o rabino encontrou de novo com ele e falou: ih, cadê você que não veio mais para eu te contar os segredos do tefilim? Aí o advogado falou: rabino, agora eu não preciso mais, já estou entendendo as coisas. Então, de fato, em todas as mitzvot existe esse conceito que, para você poder entender uma mitzvah, em primeiro lugar, precisa fazer ela. Não dá para querer entender. A hora que eu entender, eu vou começar a fazer. Não funciona assim. Começa a fazer, que você já automaticamente vai começar a entender a importância disso. Depois, você quer ouvir mais? Não tem problema. A Torá é gigantesca, te explica tudo. Você pode se aprofundar muito mais naquela mitzvah. Mas, primeiro, dê o primeiro passo para poder compreender sobre aquela mitzvah. Um outro detalhe bem interessante em relação ao Monte Sinai. O Monte Sinai tem três nomes na Torá. O mais famoso, Sinai. Mas o Monte Sinai também é chamado de Horev. E é chamado também de Monte Paran. O Talmud diz... Por que ele se chama Monte Sinai? Diz o Talmud, Sheyardá Siná Leumot HaOlam Alav. Sobre essa montanha, desceu a Siná, o ódio dos outros povos. Aí você vai falar, qual é o ódio? O ódio é que os outros povos não quiseram aceitar a Torá. Quando o nosso povo recebeu, eles ficaram com raiva. Ficaram com raiva e ficaram com ódio do nosso povo, que nós recebemos a Torá. Aliás, os nazistas, Yimach Shemam, enforcavam 2 vezes por ano 10 judeus. Uma vez em Purim e uma vez em Shavuot. Por quê? Em Purim eles matavam 10 pessoas enforcadas como uma vingança pelos 10 filhos do Haman. Em Shavuot eles enforcavam 10 pessoas por conta do decálogo. 10 mandamentos. Vocês receberam isso hoje? Eles matavam 10 judeus. Qual o problema deles? Qual o teu problema? A gente recebeu a Torá, e aí? Você não quis. Qual o teu problema? O problema é que se você não tivesse recebido também, nós seríamos mais livres para fazer o que nós queremos. A partir do momento que vocês receberam uma Torá que impõe determinados limites, que dá uma série de leis, que inclusive entre essas 10 leis está a proibição de assassinato. Vocês estão trazendo uma moral para o mundo que incomoda a nossa consciência. E por isso que em Shavuot eles enforcavam 10 judeus como ódio. Ódio que você trouxe a moral para o mundo. E é interessante, o Rav Ehrenreich diz que os nomes do Monte Sinai demonstram quais são as formas que os povos do mundo se utilizam para exterminar o nosso povo. A primeira é Horev. Horev vem da palavra Kurban, destruição. Quer dizer que um dos métodos que os povos usam para acabar com os judeus é matando. Acabando fisicamente com o nosso povo. Câmaras de gás, atentados suicidas, guerras, pogroms. A outra forma que eles têm é Paran. Paran vem da palavra Pe'er. Pe'er significa esplendor, significa beleza, significa deixar uma pessoa no alto, em alto conceito. Que a forma que os povos fazem para acabar com o nosso povo, considerando nosso povo muito bem-vindo e aceitando e convidando uma assimilação. Essas duas formas são destrutivas, uma mais aparente e a outra que não se percebe tanto, e a hora que se percebe já é tarde demais. Mas são as duas formas. Então, nos nomes do Monte Sinai, nós temos toda essa tática já demonstrada. Sinai quer dizer o ódio que os povos têm por nós, que trazemos a moral para o mundo. Horev é uma tática que eles têm de extermínio. E Paran é uma outra tática, que é uma tática tão destrutiva quanto. Mas as pessoas às vezes não percebem tanto. Você vê hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, o índice de assimilação é gigantesco. Não só nos Estados Unidos, mas que lá tem um índice de fato assustador. Sim. Aí que está. A pergunta que você está fazendo, Rachel, é bem interessante. Você está comparando os Estados Unidos com a Europa. Nos Estados Unidos, que os judeus vivem muito bem, obrigado, a assimilação é gigantesca. Na Europa, que os judeus estão sendo perseguidos de novo, a assimilação é baixa e as pessoas acabam tendo que fugir. Então, quer dizer, é verdade. Se você for olhar de uma forma global, pode ser que está tendo mais gente buscando as suas origens. Mas, localizadamente, se for olhar, você vai ver que as pessoas estão buscando muito as origens em lugares onde estão sendo perseguidas. E as pessoas estão se assimilando no lugar que as coisas estão muito sossegadas. Tem que primeiro entender exatamente o que você quer dizer com uma onda grande de direita. Você tem países que estão com um governo conservador que está sendo muito bom para os judeus e está sendo muito bom para quem não é judeu, mais ainda. Não, o que eu estou querendo dizer é que se você for olhar, por exemplo, o Brasil de hoje, tirando o Senado e o Congresso, que continua igual... E nos Estados Unidos, se for olhar como está hoje, e alguns países da Europa, eles estão tendendo a uma coisa que é conservadora, que não é perigosa para os judeus. Essa história de dizer que é perigoso para as minorias é papo que a esquerda fica vendendo, só que é eles que fazem todo esse ódio. O discurso que eles fazem é que eles vão salvar as minorias, mas eles são os que mais afundam as minorias. Então isso é só um discurso político que a gente acabou... A pergunta é o que você está chamando de extrema-direita. Não. Nazismo é esquerda, partido social. Ele era Partido Socialista. A Alemanha começou fazendo um acordo de com a Rússia. O que aconteceu de tão grave assim? O que você aprendeu, o que a esquerda fez propaganda dizendo que foi uma tragédia? Não foi tão assim terrível. Você conhece algum judeu que foi perseguido por ser judeu no Brasil na década de 60, 70? Não, nenhum. Morreram, mas não porque eles eram judeus. Eles morreram porque eles aprontaram como esquerda. Então, eles não foram perseguidos por serem judeus. Nenhum judeu foi perseguido. Então, quer dizer, essa história de dizer que um governo de direita persegue as minorias é o papo que a esquerda fica falando, e a gente acaba aceitando. Eu não sei se ela é extrema direita. Como? A Marie Le Pen é Michigan, é outra história. É louca, é outra história. Não dá pra nem comparar. Na Ucrânia, acho, não é? Na Ucrânia, acho que é judeu. Outra coisa muito interessante também, o Midrash conta que quando Deus definiu que vai dar a Torá, algumas montanhas começaram a brigar que elas querem que a Torá seja dada nelas. Quando você fala que a montanha brigou, não foi a montanha que brigou, porque a montanha não briga, não exige nada. Estamos falando dos anjos que são responsáveis pelas montanhas. Começaram a exigir que a Torá seja dada em mim. E o Midrash traz que o Monte Tavor falou que quer que a Torá seja dada sobre ele. O Monte Carmel pediu para ser dada a Torá nele. Por que tudo isso? O que essas montanhas alegaram é que nós somos montanhas bonitas, montanhas altas. Quem conhece o Monte Carmel, lá em Haifa. Quem conhece o Monte Tavor, é uma montanha maravilhosa. São montanhas que falaram, escuta, se é para dar a Torá, tem que ser assim. Aqui é bonito, é digno, é chique, é alta. Só que, exatamente, Deus falou, não. A Torá vai ser dada sobre o Monte Sinai, porque o Monte Sinai é o monte mais baixinho dentre vocês. E, portanto, eu quero dar na montanha que é mais humilde. E o Monte Sinai nem exigiu nada, ele ficou quietinho. Como? Então não é a montanha, estou falando, são os anjos responsáveis pela montanha. Os anjos responsáveis pelas montanhas falaram para Hashem, se você vai dar a Torá, nada melhor, você vai dar onde? Dá num lugar bonito. Ó, tem Monte Tavor, Monte Carmel, tem umas montanhas legais aqui para dar a Torá. E Deus falou, não, eu vou dar a Torá no Monte Sinai, que é o anjo que nem falou nada. Por quê? Porque a Monte... Fala. É uma boa pergunta, como que os anjos dão opinião? Mas você vê que aparece isso em muitos Midrashim, que os anjos têm o direito de dar opinião. Por mais que você tenha razão, que Malach geralmente é um emissário de Hashem, então ele está lá para fazer a missão de Hashem, embora isso não deixe de ser uma missão de Hashem, que Hashem quer que haja essa discussão. quer dizer assim, Deus quer que haja esse tipo de discussão para ensinar alguma lição. Então eles estão naquele momento também fazendo uma missão de Hashem. A missão é fazer a discussão para ter um aprendizado. Não tem sentido. O que faz diferença que acontece lá? Por que a Torá precisa te contar que teve essa discussão? Para te ensinar uma lição, senão não faz diferença nenhuma. Então eles estão na realidade cumprindo uma missão de trazer uma lição de moral para nós. Deus falou, eu vou dar a Torá no Monte Sinai, que é a montanha, quer dizer, o anjo, que não pediu nada. E é uma montanha baixinha. Isso justamente vem nos ensinar sobre o conceito da humildade. Isso que o Midrash fala, está te ensinando que a Torá só consegue ser dada sobre humildade. Se você quer absorver a Torá, tem que ter humildade, senão não tem como absorver a Torá. Aí você vai perguntar, se o conceito é humildade, e a lição aqui é humildade, por que a Torá não foi dada num lugar plano? Foi dada num vale? Por que foi dada em cima de uma montanha? Se o conceito é mostrar humildade, então não dá em cima da montanha, dá no chão, plano. Diz o Rebbe de Alexander, uma pessoa que não tem do que se orgulhar e não se orgulha, tá bom, verdade, é bom, ele não se orgulha. Mas grande coisa que não se orgulha, não tem porquê, não tem do que se orgulhar. Agora, alguém que sim tem motivo para se orgulhar e não se orgulha, esse sim é o verdadeiro humilde. Então, se fosse num lugar plano, né, tá bom, que você vai se orgulhar do quê? Não tem nenhum. Tá bom. O que a Torá está querendo mostrar é que entre montanhas que podem se vangloriar, tem aquela montanha que não se vangloria do que ela é. E assim é que a pessoa deve ser. A pessoa, de fato, pode ser uma pessoa que é inteligente, ele pode ser um grande sábio, ele pode ser bem dotado, o que for. Então ele tem um motivo para se orgulhar, entre aspas, tem alguma coisa ali, e ele não se orgulha, essa é a pessoa que de fato tem humildade. E é isso que a Torá está ensinando, que é muito importante ter essa humildade para poder absorver a Torá. Um último detalhe sobre isso é está escrito aqui na Torá, Hishameru lachem alot baharun goa bekatzehu. Tomem cuidado para não subir na montanha e não encostar na ponta. O Rebbe de Kotsk usava esse fim da frase para dar uma lição. Ele dizia que não é bom quando você só encosta no cantinho. Quando se trata do serviço a Deus, não é só para ficar encostando no cantinho. É para subir. É para subir, é para crescer, não é para ficar só no canto. Depois a Torá continua falando o seguinte. Vayered Moshe min ha'har el ha'am. Moshe desceu da montanha para o povo. Vaykadesh et ha'am, e santificou o povo. Vaychabesu simlotam, e eles lavaram as suas roupas, como nós vimos que tinha que levar as roupas também no mikve. O Midrash aqui nota que está o tempo todo Moshe vai para a montanha, volta da montanha para o povo. Do povo para a montanha, da montanha para o povo. O Midrash diz, olha só, veja só, quão entregue era o Moshe ao povo. que ele não ia se ocupar das suas coisas pessoais. Ele estava aqui totalmente ocupado com o povo. Era montanha, povo, povo, montanha. Vayomer el ha'am, e ele disse para o povo, Heyu nechonim lishloshet yamim. Estejam preparados para 3 dias. Quer dizer, se preparem por 3 dias. Alti Yeshu Elishai, não se aproximem das suas esposas. Vairi vayom ha-shelishi. E foi no terceiro dia. Bihiot ha-boker, de manhã cedo. Vairi kolot uvrakim. Começou a ter trovões e raios. Ve'anan kaved al-ahar. E uma montanha, e uma, desculpa, uma nuvem espessa sobre a montanha. Vekol shofar chazak meod. E um som de shofar muito forte. Vayecherad kol ha'am asher b'machane. Estremeceu o povo todo no acampamento. Eles tiveram 3 dias de preparo para receber a Torá. Quando chegou finalmente o terceiro dia, quando acordaram de manhã, já estava tudo preparado. A nuvem de Hashem estava pairada no Monte Sinai. E estava uma barulheira. E trovões, relâmpagos, shofar forte. Vayotze Moshe et ha'am likrat ha'elokim min ha'machane. E o Moshe tirou o povo do acampamento para vir em direção a Hashem. Vaitiatzevu betachtit ha'har. E eles ficaram debaixo da montanha. Vehar Sinai ashan kulo. O Monte Sinai estava todo fumegante. Mipenei asher yarad alav Hashem ba'esh. Pois Deus desceu na montanha, pairou sobre a montanha como fogo. Vaya'al ashano ke'eshen ha'kivshan. E a fumaça que subia era como se fosse a fumaça de uma fornalha. Vayecherad kol ha'har meod. E a montanha estremeceu muito. Os midrashim falam que tudo isso são expressões só para a gente poder entender mais ou menos o que estava se passando. Porque, quer dizer, fornalha, que desde quando a presença divina aparecia como uma fumaça de fornalha. Só para você ter ideia o que está se falando. Quer dizer que tinha fumaça, que tinha fogo, que tinha negócio assim forte. A Torá usa exemplos com coisas que nós conseguimos entender. Vaihi kol ha-shofar holech vechazek meod. E o som do shofar ia e ficava cada vez mais forte. Como Urashi traz palavras dos nossos sábios no Talmud, quando uma pessoa toca shofar, a tendência é perder o fôlego, cada vez o som vai ficando mais baixo do shofar. Mas aqui era um toque do shofar que Hashem estava fazendo. Então o som estava cada vez mais alto. Moshe Yedaber. O Moshe vai falar. Ve'ha'elokim ya'anenu ve'kol. E Deus vai responder em voz. Quer dizer que quando Moshe for falar com o povo, só falar com todo mundo ao mesmo tempo. Então Deus vai fazer com que a voz do Moshe seja ouvida por todo mundo. Vai potencializar a voz do Moshe para que todo mundo possa ouvir. Primeiro alto-falante da história. Talmud traz várias coisas interessantes sobre esse pré-recebimento da Torá. Depois temos que ver mais sobre, inclusive, a discussão que o Moshe tem quando sobe na montanha com os anjos. Por que no primeiro momento os anjos não querem que a Torá seja dada. Que história é essa? A Torá está aqui nos céus. Nós podemos ter a Torá. Que história é essa que vocês vai, Deus, você vai dar agora para esse povo lá embaixo? Porque eles, que não fica com a gente? Então, se Deus quiser, vão ter que ver essa discussão que vai ter, onde Deus vai falar para o Moshe dar argumentos. Mas existe aqui também um ponto que o Talmud menciona no Tratado de Shabbat, que existe uma diferença entre o que Deus tinha falado e o que o Moshe falou. Deus tinha falado para vocês estarem preparados para o terceiro dia. Vocês vão se preparar para o terceiro dia. Isso significa que no terceiro dia Deus vai dar a Torá. Só que o Moshe falou para o povo, se preparem por 3 dias. Quer dizer que a Torá vai ser dada no quarto dia e não no terceiro dia. E o Talmud traz isso como um dos exemplos de coisas que o homem fez e Deus consentiu e concordou. O Talmud diz que Hashem aceitou a proposta do Moshe, que precisa ter 3 dias completos para se prepararem. E não só 2 dias e meio. Tanto é que Deus só veio dar a Torá quando terminaram os 3 dias. Isso demonstra que Hashem concordou com a ideia do Moshe, que eles precisavam de 3 dias completos para se preparar. Como? Foi de dia. A Torá foi dada de dia. Não está escrito aqui. E foi de manhã. Começaram os trovões, etc, etc. Até eles vão se ajuntar tudo. Mas foi de dia. Sim. De propósito que eu já falei isso, embora não estou... contando toda a história, de propósito, trouxe justamente para mostrar os anjos mais uma vez tendo a sua interferência, exigindo os seus direitos. Fala. Sim. A ideia não é 3 dias de 72 horas. A ideia é se a Torá vai ser dada no terceiro dia ou não. Vão dar 3 dias se vocês se prepararem e depois só que a Torá vai ser dada. É. O que aconteceu nesses dias de preparação? O que aconteceu nesses dias de preparativos, a Torá conta bem mais para frente. Em Parashat Mishpatim, no final de Parashat Mishpatim, a Torá traz algumas coisas que aconteceram nesse ínterim. A primeira coisa que aconteceu nesses dias foi que o Moshe instruiu e reinstruiu eles mitzvot que já foram dadas anteriormente. Nós vimos que eles já receberam algumas coisas desde que saíram do Egito. Então foram feitas umas recapitulações sobre isso. Eles já receberam, em primeiro lugar, eles já receberam as 7 mitzvot de Benei Noach. Isso não foi nem eles já, vem desde Noach. Então Moshe recapitulou para eles as 7 mitzvot que toda a humanidade tem. Depois eles já receberam várias leis de Shabbat até agora. Então eles já fizeram uma recapitulação, tanto quando eles receberam o Man, como antes ainda em Mará, eles receberam alguns detalhes sobre o Shabbat, eles reestudaram isso. Depois eles receberam já a mitzvah de honrar os pais. Então foi feita uma recapitulação. Eles receberam algumas leis sociais. Também já recapitularam isso. Depois, o Moshe também falou para eles quais são as brachot que constam na Torá, quais são as bênçãos que estão escritas na Torá. Se você receber a Torá, se você aceitar e cumprir as mitzvot, o que você vai receber de recompensa? Já que eles já falaram que aceitam, então queremos agora saber mais detalhes do negócio que nós fizemos. Depois, Deus deu a ordem para o Moshe para ele escrever tudo o que aconteceu desde a criação do mundo até aqui. Quer dizer, todo o Humash Bereshit e as Parshiot até aqui, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, são ser escritas. Tudo isso Deus ordenou ao Moshe e foi escrito já desde lá até aqui, e depois foi lido isso para o povo. Então você vê que eles estavam bem ocupados. Que é o que nós temos falado, que faz parte dos preparativos para receber a Torá, não só se purificar, que isso não demora tanto, mas eles precisam estudar. Eles vão receber a Torá, precisa estar um pouco estudado. Então eles estudaram. Depois disso, como vai estar escrito lá mais para frente, Deus ordenou a Moshe para fazer um altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos. E eles vão fazer aqui uma oferenda. E depois da oferenda é que o Moshe vai falar para o povo e vai ler para o povo tudo o que aconteceu no passado, dando um ênfase em alguns detalhes, que são o que acontece quando as pessoas são desobedientes, por exemplo, dilúvio, por exemplo, Torre de Babel. E, por outro lado, o que acontece com as pessoas que são obedientes. O que o Noah fez, o que Abraham fez, Yitzhak, Yaakov, as tribos. Então, tudo isso, o Moshe precisava ensinar eles nesse pré-recebimento da Torá. E por que que o shofar foi soado cada vez mais forte? Então o Midrash fala que se o toque começasse alto de repente, eles iam morrer de ataque do coração. Seria um susto muito grande. Então por isso o shofar foi começando devagarzinho, foi subindo, subindo, subindo e foi ficando bem poderoso. E tudo isso faz criar um clima para eles, que eles possam estar aptos a ouvir Hashem. É como se você precisa sair da sua realidade totalmente para conseguir ouvir Hashem. Precisa quebrar os paradigmas e quebrar a coisa mais natural que você está acostumado, habituado. Então por isso tinham todos esses barulhos, essas coisas, para preparar eles para o grande momento do recebimento da Torá. Como nós vamos ver depois, o próprio momento do recebimento vai ter um silêncio completo. Então todo esse barulho e toda essa tensão toda é só antes. Quando chegar o momento H, vai ficar um silêncio total para eles poderem ouvir, prestar atenção e etc. Alguma outra dúvida?